Nós estamos ainda vendo esses dois capítulos de 1 Crônicas, né? Temos ficado no capítulo 11 e agora hoje nós vamos passar para o capítulo 12, 1 Crônicas 12. Esses dois capítulos tratam das pessoas que Deus estava... Durante, né, são reunidos nesses capítulos, mas aconteceu durante um espaço de tempo, esse ajuntamento de pessoas para formar o bando de Davi, depois ficou tão grande que ficou chamado Exército de Davi, mas nós estamos lendo isso aqui no livro de Crônicas, aparece no início do reinado de Davi. No livro de Samuel aparece no fim, e esse capítulo 12 que nós vamos estudar hoje não tem 1 Samuel, só tem aqui em Crônicas. Mas uma das coisas que queremos ver é que Davi, que chegou com a preparação de Deus, passou por tantas experiências, tantas provações, finalmente chegou ao trono, mas ele não chegou sozinho, né? Isso que nós estamos querendo mostrar. Que além de Davi, outras pessoas também passaram por provações, outras pessoas também foram perseverantes. Agora, essas coisas foram acontecendo também em diferentes estágios. E isso vai ficar mais claro hoje, né? Porque na relação do capítulo 11, ele mostra que houve várias... vários escalões, né? Tinha os três primeiros, depois outros três, depois os 30, de acordo, não fica muito claro assim no que ele relata aqui qual seria a diferença, mas na proporção da coragem, da ousadia, da valentia que mostravam diante de Deus, eles alcançavam diferentes posições. Agora no capítulo 12 vai abrir bastante o leque, vai ter outras pessoas e até grandes números de pessoas, mas todos faziam parte do povo que Deus estava ajuntando. Por exemplo, em 1 Samuel, ele só fala que foram estar com Davi pessoas amarguradas, endividadas, pessoas que não estavam bem, né, na sua vida particular, na sua vida no reino de Saul, e foram se ajuntando Davi, só fala isso. Mas na verdade, aqui em 1 Crônicas, nós temos alguns detalhes a mais. Esses primeiros casos que nós vamos ler agora em 1 Crônicas 12, na verdade faziam parte desses 400 homens, depois 600 homens, que faziam parte do bando de Davi. Quer dizer, lá não deu esse... assim, muito assim, quem eram as pessoas, como que eram as pessoas, você fala que ajuntou esse tanto de gente com ele. E aqui nós temos alguns detalhes a mais, na sua folha, quem está acompanhando, nós temos aqui, agora estamos vendo aqui na letra H, o exército em formação. E nesse capítulo 12, essas pessoas que se ajuntavam a Davi, estavam em duas categorias, né? Primeiro no capítulo 12, vai falar sobre os que aderiram a Davi enquanto estava em Ziclague, porque é assim que começa. Vamos começar a ler, depois nós vamos explicar alguns detalhes aqui. 1 Crônicas 12, 1. Esses foram os homens que vieram a Davi, a Ziclague, estando ele ainda banido da presença de Saul, filho de Quis. Eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Então aqui fala Ziclague, assim, quem tem acompanhado esses estudos ou quem conhece a história, tem que lembrar que Ziclague era o último ponto na jornada de Davi antes da morte de Saul, né? No finalzinho de 1 Samuel, Davi ficou com medo, que, né, já duas vezes ele tinha encontrado com Saul, teve até a oportunidade de matar, mas ele ficou com medo e acabou passando para os filisteus. E lá o rei Aques deu para ele uma cidade para ele morar, que chamava Ziclague. Ziklag, na verdade, deveria, era parte da possessão de Judá, de Israel, né? Ficava ali no sul, mas os filisteus estavam dominando, então pertencia naquela época aos filisteus. E os filisteus, né, o rei dos filisteus, deu para Davi morar. Então, quando Davi estava em Ziklag, mas na verdade, porque essas coisas são ajuntadas assim, esses relatos, né, o autor aqui, ele juntou vários casos semelhantes. E os primeiros casos, na verdade, ele começa a falar que são pessoas que vieram a Davi quando Davi estava na fortaleza, lá no templo de Judá. Então, era antes de Ziklag. Eu só estou dando esses detalhes porque, se você for olhar, esses primeiros casos que nós vamos ler foram antes de Ziklag. Lá no final, vai ter alguns que se juntaram ali no fim. Mas lembra que Ziklag era o final, o último ano e 4 meses que Davi estava fugindo de Saul. E esse versículo 1, outro detalhe para notar, as traduções são às vezes diferentes, né? Acho que algumas falam enquanto ele ainda estava fugindo da presença de Saul, outros falam que ele estava escondendo de Saul. Na verdade, essa frase significa que ele estava tolhido, que ele estava limitado. Davi não podia agir com liberdade como o rei do povo de Deus, o reino de Deus estava limitado, né? Essa é uma frase bastante expressiva aqui, que fala assim: essas são as pessoas que se ajuntaram a Davi, não quando, lembra que eu tenho falado, na hora que aqueles primeiros valentes, que nós temos falado nas últimas 2 aulas, eles enfrentam inimigos sozinhos, né? E eu até dei alguns exemplos, né, de Jesus e Paulo, que nós temos momentos que nós temos que enfrentar adversidades, lutas espirituais, né? É muito importante ter ajuda, é muito importante estar ligado no corpo, é muito importante não ser sozinho, não tem essa assim de Deus estabelecer o reino dele sozinho, nós precisamos estar no corpo. Mas mesmo estando no corpo, há momentos na nossa jornada, há momentos nas nossas lutas espirituais, em que por alguma razão, até para fortalecer a nossa fé, nós temos que enfrentar certas coisas sozinhos. Isso todo mundo ou já experimentou, ou se você não experimentou ainda, aguarde que você ainda vai experimentar, né? Tem momentos na nossa vida que nós temos que enfrentar sozinhos, né? Eram esses valentes, né? Fala de várias situações onde um sozinho enfrentou 300 e tantas coisas que aconteciam com aqueles heróis, né? Mas essas pessoas ganhavam vitórias sozinhos, mas quando, especialmente de um deles, fala que quando Deus deu a vitória para ele, que quando a gente enfrenta sozinho, não é a gente que vence. Quem sou eu para vencer 300 pessoas, né? Eu não consigo vencer uma, né? Mas quando há uma vitória tremenda que Deus dá, por causa da posição de alguém que arrisca a sua vida, de alguém que se coloca na brecha, de alguém que se coloca na posição para que Deus vença, então, depois que o inimigo começa a fugir, todo o povo de Deus entra na hora gostosa de correr atrás dos inimigos, há uma abertura para que todos participem, né? Então, só que essas pessoas, capítulo 12, começa dizendo assim, que essas pessoas que vai relatar agora, vieram estar com Davi, quando as coisas não iam bem, ele não estava numa posição de vitória, ele não estava numa posição de estar no trono, quando aí todo mundo quer estar ao lado, né? Quando tem alguém que é candidato a presidente, a governador, principalmente se ele tem chance de ganhar, ele arranja muitos amigos, né? Porque todo mundo quer estar do lado do vencedor, não é verdade? Então, aqueles, né, a história aqui que vai mostrar, aqueles que foram se ajuntando a Davi, logicamente, quanto mais próximo Davi ficava do trono, esse capítulo 12 vai mostrar isso. Começa com Davi na caverna, começa com Davi fugindo, começa com Davi tendo um prêmio na cabeça dele, Saul querendo matar. E depois vai chegando mais e mais próximo do trono, Davi como já rei sobre a tribo de Judá, e Deus foi ajuntando, Deus foi ajuntando. A coisa principal que eu quero chamar a atenção de vocês é, quando é que eu e você vamos nos ajuntar a Davi. Quando as coisas vão mal, ainda, quando está longe, quando não tem aparentemente chance nenhuma de Davi ganhar, ou quando ele está quase chegando lá, sem tirar o mérito. Esse capítulo não coloca em nenhum momento, fala que esses que se juntaram na última hora foram pessoas desprezíveis. Não, nós vamos ter um relato maravilhoso das qualidades das pessoas que se juntavam a Davi. E até eu quero equilibrar, porque a palavra de Deus é maravilhosa, porque traz esse desafio, os valentes, as pessoas que perceberam antes da hora, lá atrás perceberam que Deus estava com Davi e se ajuntaram a Davi. Isso está muito claro aqui, há uma diferença, Deus não põe todo mundo no mesmo bolo, está no Novo Testamento, tem prêmios, é um estudo, né? Tem prêmios, tem recompensas. O apóstolo Paulo fala, todo mundo entra numa corrida, mas só um leva o prêmio. Então ele fala assim, é para correr como quem quer alcançar o prêmio, não como quem quer, como né, na corrida de São Silvestre, acho que muita gente corre só para dizer, eu corri na corrida de São Silvestre, estou ali, eu cheguei na posição 1200, né, mas tem gente que entra ali para ganhar, não é verdade? Então, nós estamos numa maratona, nós precisamos de perseverança. Tem gente que entra na maratona e nem chega no fim, né? Então, uma vitória é chegar no final, chegar até o final, indiferente da posição. Mas outra situação é você chegar em primeiro lugar, ganhar o prêmio. Mas a palavra de Deus também mostra que nossa ambição não é prêmio ou recompensa para glória própria, né? Mas é para realmente ver o reino de Davi, o reino de Deus chegar. E nós temos, só quero lembrar, para a gente ir equilibrando essa ideia, né, que nós não estamos competindo em nenhum lugar na palavra de Deus, no reino de Deus, nós não estamos competindo uns com os outros, amém? Né, eu não quero chegar na frente e para isso eu tenho que empurrar meu colega do lado para trás, para ele não, isso não existe, né? E tem aquela parábola que eu quero só lembrar vocês, né? Que Jesus contou para mostrar que Deus vê as coisas de maneira diferente. Lembra, os trabalhadores na vinha, que alguns foram contratados logo cedo de manhã, outros às 9 horas da manhã, outros meio-dia, outros 3 horas da tarde, e outros faltando 1 hora para terminar a jornada do dia, né? 1 hora antes, e trabalharam 1 hora só, enquanto outros trabalharam 8, 10 horas, né? E na hora de pagar, ele começou com os últimos, né? Começou a pagar com os últimos. Aí os primeiros, assim, né? Porque todo mundo tinha falado, vai trabalhar que eu te pago 1 denário, né? Todo mundo, ele ofereceu a mesma coisa. Aí quando os primeiros viram o patrão pagando os últimos 1 denário, falou assim, bom, então ele tratou de pagar 1 denário, mas como ele pagou os últimos, eu acho que eu vou ganhar mais. E quando ele foi pagando igual, eles reclamaram, vocês conhecem a história, e ele falou assim, eu estou pagando o que eu tratei, eu combinei isso, estou pagando isso, né? E se eu quero pagar os que começaram 1 hora antes do final, isso é problema meu. Então, isso mostra também como Deus faz as coisas de uma maneira diferente, cada um de acordo com a sua possibilidade, cada um de acordo com a maneira que ele tem de ouvir de Deus, né? Então essa coisa assim de falar assim, eu não cheguei a um dos primeiros 30 ou dos primeiros 3, né? Mas se você ouviu a voz de Deus, aquela parábola significa isso, se eu ouvi a voz de Deus às 5 horas da tarde e eu atendi a voz de Deus e obedeci, atendi, então para Deus eu aproveitei a chance que ele me deu e ele pode me recompensar da mesma forma. Então isso mostra que muitas dessas pessoas entraram na hora que eles entendiam, na hora que eles ouviram o chamado. Mas que existe uma diferença, né? E se eu estou ouvindo a voz de Deus agora e não estou atendendo, pensando, ah, tudo bem, né? A Bíblia diz que na última hora também entra, né? Esse é o perigo, que quando eu tento escolher a hora que eu vou atender a voz de Deus, isso pode me excluir. Então é importante saber que existem diferentes momentos na história, diferentes momentos na minha vida em que eu posso ouvir ou não ouvir o que Deus está me chamando a fazer. Então, na sua folha, então, só para a gente se organizar aqui, porque são muitos dados, muitos nomes, então só quero dar uma visão geral. Eu costumo dizer, irmãos, que nessas coisas aqui, são textos menos conhecidos, são textos que têm muitos nomes, são textos que as histórias são meio difíceis de entender, difíceis de colocar, porque aqui o autor, ele pegou alguns dados e ajuntou tudo, né? Então, isso aqui não está organizado cronologicamente, enfim, mas tem muitas coisas aqui que nós nem começamos a descobrir os tesouros que Deus tem. Então, isso aqui é só para você saber que tem tesouros maravilhosos aqui que Deus ainda pode abrir para nós, né? Eu não estou achando que eu descobri o que tem para descobrir nesse texto, mas vamos ver pelo menos alguns aspectos. Então, em primeiro lugar, as pessoas que aderiram a Davi enquanto estava em Ziclague, porque é assim que o texto começa, mas até seria bom você colocar entre parênteses, se você está anotando, em Ziclague e nas fortalezas de Judá. Né? Não só Adulão, mas nas fortalezas de Judá, porque, na verdade, muitos desses vieram antes de Davi estar em Ziclague, só para a gente entender. Então, vamos aqui, a ideia, eu deixei esses espaços aqui, à medida que a gente vai passando por cada um, né, de Benjamim, de Gad, né, cada um desses itens aqui, você vai, se você estiver anotando, né, você vai colocar as qualidades, porque as pessoas que foram se ajuntando a Davi, cada pessoa, isso é maravilhoso, isso mostra que Deus tem um dom para cada um importante para Deus, né, cada um tem qualidades diferentes. Aqui tem gente, né, no capítulo todo, que vem de todas as tribos de Israel, de todos os lugares. Tem tribos, irmãos, aqui, que são quase nunca mencionados na história. Você sabe que das 12 tribos, né, tem algumas só que aparecem mais na história bíblica, né? Judá, Efraim, né, Benjamim, tem algumas tribos que aparecem mais. Tem outras que a gente só sabe porque, né, faz parte das 12 tribos, mas nunca, quase nunca, menciona alguém de lá, algum acontecimento de lá. Mas aqui nesse exército de Davi, nesse povo que está se juntando para coroar Davi como rei e trazer o reino de Deus, né, que representa, tem gente de todas as tribos. E olha, vocês vão ver umas coisas interessantes aqui. Então, então vamos só colocando as qualidades, né? Ele vai falar de Benjamim. Quais foram as qualidades do povo que vinha de Benjamim, né? Cada um tinha um dom, tinha um talento diferente, tinha uma habilidade que Deus foi utilizando. E lembre-se, irmãos, lembre-se, ainda que seja dormente ainda na sua vida, tem qualidades na sua vida que Deus plantou. Não é você que originou, Deus plantou na sua vida. Pode ser que seja necessário adestrar, treinar, exercitar, né, trazer à tona, mas que tem qualidades que Deus colocou na sua vida e você é importante para fazer o reino de Davi chegar. Amém, irmãos? Então vamos ficar atentos a isso. Então vamos lá. Versículo 2, então, né? 1 Coríntios 12, 2. Estavam armados de arco. Esses eram da tribo de Benjamim, né? Estavam armados de arco, usavam tanto da mão direita como da mão esquerda. Então, esse aqui, inclusive, aparece em outros lugares sobre Benjamim. Benjamim era uma tribo famosa para a habilidade de lançar pedras, né, fundas, né, pedras, arco e flecha também. Eles eram muito treinados e eles tinham essa habilidade, né, que você sabe que normalmente, né, ou nós somos destros ou nós somos canhotos, nós temos facilidade em uma mão só. Mas esses aqui eram igualmente habilidosos com as duas mãos. Né? Ou seja, né, que quando você tem uma habilidade maior em uma mão para guerra, né, você, no tipo de guerra que praticava naquele tempo, né, que era manual, contato manual e tudo, você era mais forte de um lado, correto? Né? Se alguém viesse do meu lado direito, eu estava com a espada preparada, eu tinha habilidade e eu podia me defender bem, mas se alguém viesse do meu lado esquerdo, eu era vulnerável, eu tinha dificuldade, então eu tinha que virar e sempre estar do meu lado direito para poder agir. Essas pessoas estavam preparadas de ambos os lados, né? Então isso significa uma preparação, uma habilidade que não deixava margens de vulnerabilidade. Eles eram preparados para enfrentar o inimigo, se ele viesse do lado direito, se ele viesse do lado esquerdo, eles estavam preparados, né? Tem pessoas que são mais preparadas em oração, tem pessoas mais preparadas na palavra, é um exemplo, né? Ou pessoas que são mais preparadas para enfrentar um tipo de situação, né? Isso é normal, né? Ninguém é habilidoso em todas as áreas, mas Deus quer preparar pessoas que tenham habilidade para enfrentar situações mais diversas, né? Tanto do lado direito como do lado esquerdo, né? Eles tinham a capacidade de atirar pedras com fundas, disparar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul, benjamitas. Isso aqui tem um destaque especial, porque nessa época, quando eles vieram, aqui nesse texto não fala se era no tempo de Ziclague ou no tempo antes, né? Mas de qualquer forma, era no tempo que Saul era rei. Então, alguém da tribo de Benjamim, do parentesco, né, direto ou indiretamente de Saul, para alguém ir para o lado de Davi era uma coisa mais difícil, né? Então, pessoas mais ligadas ao sistema atual, mais ligadas ao sistema vigente, né, aquilo que estava controlando a situação no momento, mas eles perceberam que Deus estava com Davi. Quando alguém, para vocês entenderem assim, né, tentar aplicar isso mais, é mais ou menos como você dizer, olha, se Davi é de Judá, e se eu sou da tribo de Judá também, eu tenho mais chance, né? É mais ou menos como o partido político, né? Se alguém vai chegar à presidência, e eu já sou do partido dele, então, logicamente, eu tenho chance de, quem sabe, ocupar um cargo, né? Mais ou menos assim. Então, os benjamitas foram para o lado de Davi, sabendo que eles não tinham muita chance, porque Davi vai dar cargos para os benjamitas, mas eles não foram para buscar cargos, eles foram porque acreditavam no reino de Deus, amém? Então, eles se ajuntaram. Então, isso é um destaque, né? É uma característica de pessoas, até no meio da tribo de Saul, que perceberam que Deus estava agindo. E outra coisa, assim, que aparece só um detalhe, é que em alguns casos cita os nomes deles, em outros casos só fala, né, que foram tantos, né? Então, alguns casos cita os nomes, né? Isso pode ter uma razão, que quando esses documentos chegaram já tinham os nomes, mas isso significa que algum, assim, seria essa diferença, assim, de algumas pessoas se destacarem mais do que outras a ponto de ter os nomes. Bom, nós vamos pular então agora para o item número 2, né, a letra B. A outra tribo, né, dos gaditas. Vocês já ouviram falar dos gaditas? Onde que ficava Gade, a tribo de Gade? Onde? Alguém lembra mais ou menos do mapa, né? Em algum, não sei se nessa última apostila, né, mas eu tenho dado mapas aí das 12 tribos. Gade era uma das duas tribos e meia que ficava do outro lado do Rio Jordão. Então, isso sempre assim, são pessoas de mais longe, de, né, mais dificuldade de ter contato, né? E esses gaditas têm várias características aqui que vocês podem enumerar aqui. São, né, foram pessoas que se destacaram. Pela relação que tem aqui, do versículo 9 até no versículo 13, foram 11 pessoas, não foram muitos, foram 11 pessoas, né? Mas olha como eles eram, vamos ler aqui. Dos gaditas passaram-se para Davi, agora aqui fica claro, a fortaleza no deserto, Quando fala fortaleza no deserto, está falando sobre aquele tempo quando Davi ficava andando de caverna em caverna, de fortaleza, nas montanhas, de um lugar para outro, né? Então, é antes de Ziclague. Em outras palavras, esses 11 gaditas, né, talvez esses benjamitas também, foram pessoas que passaram a fazer parte daqueles 400 e depois 600 homens de Davi, né, que aqui nós temos detalhes. Olha quem eram esses homens. Homens valentes, homens de guerra, prontos para pelejar, armados de escudo e lança. Lembra que no Novo Testamento, no livro de Efésios, nós temos a armadura de Deus, né? Então essas eram pessoas que tinham vestido, né, a armadura de Deus. O que, que é o escudo, né? O que, que é a lança, né? Então o Novo Testamento explica essas coisas. Seus rostos eram como rostos de leões e eram ligeiros como corças sobre os montes. Então, eles eram homens valentes, homens preparados para a guerra, homens, isso vai falar muitas vezes nesse capítulo, homens que tinham armas. Então, irmãos, isso é importante, nós buscarmos as armas espirituais, nós entendemos o que, que realmente nos protege. Não buscar nos proteger com armas carnais, mas armas espirituais. Quais são as armas verdadeiras? Precisamos entender isso. O que, que vai nos preparar? É só ficar vindo a cultos, ficar firme, assim, ou Deus quer que cada um busque habilidade no uso da oração. A oração, irmãos, não é um tempo apenas devocional, nós precisamos saber como usar a oração. Em situações na nossa vida que Deus, né, você não precisa buscar situações para aprender a orar, que Deus se encarrega disso, tá? Não precisa falar assim, Deus me dá uma, não, pode deixar, não precisa nem pedir que Deus vai te dar por conta dele, né? Mas quando Deus dá, nós temos que usar essas oportunidades, né? Surgiu uma situação, uma batalha, uma dificuldade, aprender a orar sozinho, aprender a orar em conjunto com outras pessoas, aprender a usar a palavra, né, que a espada é a única arma ofensiva, né, aprender a nos proteger, né, com escudo, com a couraça, assim por diante, os pés protegidos. Então nós precisamos das armas espirituais para podermos ser úteis, né? Eles eram homens valentes, homens preparados, tinham escudo e lança. Seus rostos eram rostos de leões, então eles não eram pessoas que iam dizer assim, ah, olha, o inimigo está lutando com tanta força, acho que eu não consigo, eu vou retroceder, eu vou deixar para lá. Não, eles eram pessoas perseverantes, né, dispostas a enfrentar leões. Eu não volto atrás, né? Você vai falar assim, mas quem sou eu para ter um rosto de leão, né? Mas quem somos nós? Nós somos representantes de Jesus, ele que deu a vitória, e nós vamos dizer, como Davi falou com Golias, o inimigo vai ficar afrontando o nome de Deus e eu vou ficar com braços cruzados? Não, eu quero estar ali pronto para enfrentar. Então, rostos de leões, ligeiros como corças. Aliás, essa foi uma descrição daquele irmão de Joabe que foi morto, né, por Abner, né, Azael, ele era uma pessoa assim, né, ligeiro como a corça sobre o monte, né, ele corria, rapidez, né, é uma outra característica espiritual. Ah, mas tem mais, daí fala os nomes, mas tem mais coisas sobre esses gaditas, versículo 15, versículo 14, o menor valia por 100 e o maior por 1000, Quer dizer, o menor podia enfrentar 100 homens. Olha que descrição, né? O menor valia por 100 e o maior valia por 1000, né? E isso tudo, irmãos, lembra que isso aí é a força de Deus, né? Não precisamos, como no esporte, né? Ficar criando músculos e coisa assim, né? Não é, nem espiritualmente, né? Não é para a gente buscar força natural, né? Mas é para a gente se fortalecer em Deus, saber assim, olha, né, os salmos falam assim, contigo eu atravesso um exército, subo muralhas, né? Com tua força nós podemos ver Deus operando coisas incríveis, né? Porque eles creem em Deus, eles creem no poder de Deus que está, né, em nós e através de nós. É lógico que é importante saber onde Deus está, porque se você está enfrentando uma situação sem estar no centro da vontade de Deus, você está arriscando muita coisa, né? Então, presunção, né? Achar que o nome de Jesus, isso é muito importante, o equilíbrio em todas as coisas, a gente tem que saber discernir, porque esse negócio de achar que o nome de Jesus é uma fórmula mágica, né? Como aqueles que tentaram expulsar demônios, né? Ah, eu expulso vocês no nome de Jesus que Paulo prega, né? Os demônios sabiam muito bem que aquela fórmula não valia nada na boca deles, né? Então, não adianta a gente ter presunção, a gente falar assim, ah, né? Eu vi na Bíblia que é assim que a gente pode falar no nome de Jesus. Tem que ser uma coisa prática na nossa vida, né? Tem que ser uma coisa da nossa vida mesmo, Deus nos ensinando a enfrentar situações adversas. Versículo 15, estes são os que passaram o Jordão, lembra? Gad fica do outro lado do Jordão, para eles se ajuntarem a Davi, eles tinham que passar o rio Jordão. O rio Jordão não é um rio muito grande, né? Não é um rio grande, naquela região tem épocas do ano que chove muito pouco, então havia períodos do ano em que se podia passar pelo rio Jordão tranquilamente, né? A água batia, quem sabe, no joelho, na cintura, não tinha problema nenhum. Mas quando as neves derretiam lá dos montes do Líbano e enchiam o rio Jordão transbordava, né, as ribanceiras, né, ficava muito mais largo, muito mais profundo, e eles passaram no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras. E fizeram fugir a todos que habitavam nos vales, para o oriente e para o ocidente. Então, eram pessoas que tinham passado o Jordão na época que não era fácil, né? E se eles tivessem falado assim, olha, eu acho que não é o momento adequado, né? Olha só, né? O Rio Jordão está muito cheio, não é o momento. Isso que eu falo, quando Deus fala com pessoas em diferentes épocas, nós não podemos fazer comparações, né? Pessoas que chegam muito depois de nós podem ter sido tão fiéis a Deus quanto nós, amém? Tão fiéis a Deus quanto nós. Cada um tem que saber quando Deus falou e como atendeu. Agora, eles ouviram o chamado de Deus, chegaram no Rio Jordão, falaram assim, ó Deus, eu acho que o Senhor não falou comigo, vou voltar porque não é um momento bom de atravessar o Rio Jordão. Né? Mas eles atravessaram o Rio Jordão na pior época, na época mais difícil, e chegaram a Davi. Então, e ainda enfrentaram alguma, não sabemos exatamente o que, que era, mas fizeram fugir a todos que habitavam nos vales, quer dizer, havia algum tipo de oposição, e eles afugentaram, venceram e foram estar com Davi. Então, esses eram um dos grupos que foi se ajuntar. Depois, agora na letra C, terceiro grupo, novamente Benjamim junto com alguns de Judá. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, a fortaleza. Está vendo? A fortaleza, novamente, é no tempo que Davi estava fugindo de Saul antes de Ziclag. Agora, esse aqui tem um relato interessante, né? Uma história, uma dessas pequenas histórias que você encontra no meio dos relatos, que fala assim, eles vinham, eles tinham essas qualidades, mas aqui nós temos um diálogo, uma situação que aconteceu. Davi estava fugindo, não sabemos se esse aqui foi um dos primeiros grupos que foi se juntar a ele, mas ele estava, né, pouca gente, fugindo de Saul, e veio essa turma, não sabemos quantas pessoas, mas veio essa turma para estar com Davi. E Davi ficou desconfiado. O que essas pessoas querem comigo? Então Davi saiu-lhes ao encontro e lhes disse, se vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Olha como é, né, a união, né? Tem que ser uma coisa no espírito, né? Uma coisa autêntica, uma coisa genuína. Porque ele falou assim, nada de enganos, nada de vocês estarem aqui querendo parecer uma coisa, mas ser outra. Eu quero saber, para que vocês vieram? O que vocês querem comigo? Né? Então, isso nos dá mais detalhes de como Davi recebeu essas pessoas. Eles vinham com ele e falaram assim, vocês estão querendo me trair? Vocês estão querendo ganhar favor com Saul, chegando aqui depois informando, né? Sei lá, o que podia acontecer? E ele falou assim, se vocês estão vindo com coração puro, genuíno, autêntico, o meu coração vai unir com o de vocês e nós vamos ser um só povo, né? Meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregares aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Né? Então, eles podiam até ficar meio chateados, não podiam? Né? Eles foram, talvez até com risco de vida, sair para se juntar a um homem que estava sendo caçado por Saul, e eles podiam falar assim, você está tão desconfiado, então tchau, nós vamos voltar. Mas aconteceu o contrário. Um deles, chamado Amazai, diz que veio o Espírito sobre ele e disse, nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz contigo e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. Então houve um contato no Espírito. Isso aqui é uma história resumida, mas é cheio de significado, de conteúdo, assim, porque Davi falou assim, o que vocês querem? O que vocês estão aqui para quê? E naquele momento, né, eles já tinham o desejo de estar com Davi, mas naquele momento o Espírito Santo testificou a união deles. Isso é maravilhoso, irmãos. A verdadeira comunhão entre irmãos devia ser assim. Não é para ser no nível natural. Você gosta de tal coisa, vamos fazer isso, né? Aquela identificação natural que é válida, mas isso aqui foi uma identificação no Espírito. E eles falam assim, nós estamos aqui, Davi, filho de Jessé, seja o que for, para que der e vier, paz seja contigo, com aqueles que te ajudam, porque nós acreditamos no propósito de Deus. Amém? Então isso aqui é aquela, né, aquela faísca de Deus, confirmando a união deles, né? E isso é uma coisa tremenda, porque esse aqui é difícil às vezes aplicar hoje, por exemplo, quem é Davi, quem é Saul. Eu tenho falado assim que Saul está dentro de nós, não é para ficar formando, identificando isso com certos grupos ou denominações, né? Algumas pessoas, por exemplo, têm a tendência de achar que Saul seriam as igrejas tradicionais e Davi seriam as igrejas carismáticas, sabe, existe esse tipo de interpretação, né? É sempre o nosso grupo é Davi, né? Os outros é Saul, né? Então é muito perigoso esse tipo de coisa porque a mistura é grande, né? E a palavra dá uma visão de que Deus tem pessoas aqui, tem pessoas acolá, Deus, e esse capítulo então é maravilhoso, porque gente vindo de todas as tribos de Israel, de todas as pessoas que até um certo ponto estavam ajudando Saul, de repente veio o toque do Espírito Santo e as pessoas foram se ajuntando a Davi. E isso aqui é uma coisa, eu não sei como vai acontecer, mas isso aqui é o reino de Deus, isso é coisa que Deus vai fazer. O importante é cada um de nós prestar atenção e ouvir Deus nos chamando para nos ajuntar a Davi. Amém, irmãos? O que, que isso significa? Né? Não é você sair de uma igreja e formar outra, ou ir para outra, não é isso, porque você vai formar outro Saul. Né? Mas nós podemos ouvir a voz de Deus no meio de todas as situações. Hoje nós vivemos uma situação de mistura, tem mistura em todo lugar, mas Deus está formando esse reino de Davi, é uma coisa quietinha, muita gente não está vendo, nós mesmos não enxergamos, né? Davi mesmo não sabia que Deus estava preparando gente de tantos lugares, mas Deus está falando, Deus está preparando, Deus está formando pessoas que ainda que estejam no reinado de Saul, estão buscando, estão se preparando, estão usando suas armas, colocando suas armaduras, aprendendo a usar e se preparando para fazer parte do reino de Davi. Então a visão que isso aqui dá é tremendo e essa união, né, entre esse grupo e Davi é bem interessante porque o Espírito Santo testificou. O Espírito Santo mostrou que eles estavam buscando a mesma coisa. Eles estavam buscando a mesma coisa. Então, que Deus nos proteja de formar grupinhos, panelinhas de maneira errada, mas que Deus nos una com pessoas por toda parte que estão buscando o reino de Davi. Amém, irmãos? Né? Davi os recebeu e os fez chefes de tropas. Né? Então, eles foram recebidos e assim que estava sendo formado o grupo de Davi lá no deserto, né? Bom, até aqui então são pessoas que foram se ajuntando lá naquele tempo no deserto, aqueles 400, depois 600 homens do bando de Davi. Agora, esse último grupo, nessa primeira parte, Manassés, é que realmente se ajuntou a Davi em Ziclag. Isso aqui é bem claro que foi em Ziclag. Versículo 19. Também de Manassés, alguns se passaram para Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Aqui você tem que lembrar do relato que tem em Samuel, que nós já estudamos, né, que Davi tinha estado em Ziclag, na terra dos filisteus, já por 1 ano e 4 meses, e aí chegou aquele momento final da vida de Saul, quando os filisteus foram entrar em guerra contra Saul, e Davi, como ele vivia lá no meio dos filisteus, ele não podia dizer, eu não vou, né, porque ele não queria demonstrar que ele tinha lealdade ainda para Israel. Então ele foi lá para se oferecer, né, para se dispor a entrar na guerra também contra o povo de Israel, né? Que eu sempre falo assim, o que teria acontecido se ele tivesse sido obrigado a ir, né? Mas aí então fala assim, quando ele veio com os filisteus para a batalha contra Saul, ele e seus homens não ajudaram os filisteus, graças a Deus, porque depois de se aconselharem, os seus príncipes dos filisteus o despediram, disseram, ele poderia passar para Saul, seu senhor, com risco para as nossas cabeças. Deu para entender? Né? Se Davi é do povo de Israel, eles sabiam, os filisteus sabiam que ele estava sendo perseguido por Saul. Mas eles pensaram, como que esse homem pode voltar a ter favor em Israel? Não é matando um monte de nós para depois falar com o Saul, olha, né? Tá vendo o que, que eu fiz? Né? Então eles falaram, não, ele não vai conosco para a guerra. Voltando ele a Ziclag, passaram-se para ele de Manassés, né, dá os nomes, chefes de milhares dos de Manassés. E o que aconteceu quando Davi voltou para Ziclag nessa ocasião, quem lembra? Ele foi para a guerra, foi se dispor, e os filisteus falaram, não, esse cara não vai com a gente, não pode de jeito nenhum. Aí ele voltou para Ziclag, o que ele encontrou? Tudo arrasado, tudo queimado, e as famílias foram levadas pelos amalequitas. Aí, versículo 21, estes de Manassés, que chegaram nesse momento, ajudaram a Davi contra aquela tropa. Que tropa? Dos amalequitas, né? Quando ele foi atrás. Porque todos eles eram homens valentes e chefes do exército. Vocês estão percebendo? Teve gente que chegou a Davi quando ele estava lá no início. Teve gente que veio durante o período, tem gente que chegou para Davi aqui no finalzinho, quando ele teve essa última situação com os amalequitas e depois Saul foi morto, ele já passou a ser reconhecido rei sobre Judá. Então tem pessoas chegando em diferentes épocas, né? Todos eles eram homens valentes. Agora aqui tem um versículo maravilhoso, se você gosta de sublinhar ou grifar ou realçar na sua Bíblia, né? Esse aqui é um versículo que tem que chamar atenção, esse versículo tem que, né, aparecer, né, como um dos versículos chaves desse capítulo. Versículo 22, dia a dia vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus, amém? Então, Davi estava lá no deserto, sozinho, sendo perseguido, tinha gente que Deus estava tocando, gente que estava se ajuntando a Davi, aí, lembro que agora, quando ele chegou também a ser rei sobre Judá, passou 7 anos e meio esperando, lá no início de Samuel, segundo Samuel fala, mas a casa de Saul ia enfraquecendo, e a casa de Davi ia se fortalecendo. Como que é isso? Ia enfraquecendo e fortalecendo? Porque gente do reino de Saul, gente que está citando aqui, estava vendo que Deus estava com Davi e estava se ajuntando a ele. Amém? Então, eles não, muitos agora, nessa época, não é que eles saíram do seu lugar de morada, né? Mas eles estavam se colocando ao lado de Davi. Isso que é a figura para nós, é que nem sempre isso significa sair de onde eu estou, né? Geralmente não, mas significa assim, eu estou do lado de Davi, eu estou, né, buscando o reino de Davi, amém? Ok, agora nós entramos na segunda classificação. Então, até aqui foram pessoas que se juntaram a Davi antes dele se tornar rei. Agora, versículo 23. Ora, estes são os números dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom. O que tinha acontecido em Hebrom? Davi tinha se tornado rei, foi ungido rei sobre a tribo de Judá. Então são esses 7 anos e meio. Mas pode ser que alguma coisa disso tenha acontecido durante os 7 anos. Mas o teor geral desse resto de capítulo são as pessoas que estavam vindo para Davi realmente no final dos 7 anos e meio, já prontos para coroar Davi sobre todo Israel. Isso é a ideia geral dessa última parte do capítulo. Os que vieram a Davi em Hebrom, a maioria desses, estavam chegando depois que Isbosete morreu e que estava pronto agora para coroar Davi sobre as 12 tribos. Né? Então, rapidamente, vamos passar por esses diferentes... Continuando, né, quem está anotando, vai anotando as qualidades. Algumas qualidades são repetidas várias vezes, né? Você vai encontrar, né, por exemplo, armados para peleja, valentes para a peleja, com armas de guerra, né? Então, pessoas preparadas para a guerra, que Deus prepare o seu povo para a guerra, né? Irmãos, vai ter muita guerra espiritual nos últimos dias, já tem e vai continuar. Se você ler o livro de Apocalipse é um livro de guerra, é ou não é? Né? É um livro de guerra, tem muita guerra, muito ataque, muita coisa acontecendo e nós precisamos estar prontos para a guerra. Então é um livro, é um momento que é um desafio para nós, porque se nós quisermos fazer parte desse grupo que está se ajuntando a Davi, olha o versículo 23. Esses são os números dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom para quê? Para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Então agora chegou o momento de realmente transferir o reino totalmente de Saul para Davi. Esse aqui é o momento definitivo. Né, o momento que estamos esperando por tanto tempo na vida de Davi, que finalmente chegue esse momento de passar o trono para Davi. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800. Se você for ver os números lá na frente, Judá tem pouquinha gente. E ele já estava lá. Uma das explicações pode ser que Judá já estava do lado dele, né? Então, para mandar para ele ali naquele momento, eles não sentiram necessidade, não sei. Porque outras tribos lá, mais, como eu falei, mais anônimas, menos conhecidas, mandavam muito mais gente, né? Às vezes acontece isso também, né? Que as pessoas que mais deviam estar, né, que estão mais próximas, às vezes são os últimos a se disporem, pode até ser isso também, né? Simeão fazia parte, na verdade, estava dentro. Simeão era uma tribo que estava praticamente dentro da tribo de Judá. Então, sempre quando fala Judá, Simeão estava junto. Então, também tem homens valentes para a peleja, 7.100. Os filhos de Levi, 4.600, né? Ainda fala sobre Joiada, que tinha mais 3.700, Zadok, que trouxe da casa de seu pai 22 príncipes. Versículo 29, dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque até então muitos deles, olha como tem gente que se apega, Isbosete já morreu, não tem mais Saul, mas de Benjamim só 3.000 foram, porque tem muita gente ainda pensando que vai ter alguma coisa, é o nosso, né? Saul foi nosso, nós temos que continuar aquele apego assim, a manter a posição. Né? Versículo 30, dos filhos de Efraim, 20.800, homens de nome, não, esse é uma característica, homens de nome nas casas de seus pais, pessoas que eram reconhecidas, que eram destacadas, Que, por isso, irmãos, o importante é sermos fiéis no nosso lugar, onde nós estamos. Como que eles ganharam nome? Como que eles ganharam nome? Servindo quem? Servindo Saul. Servindo Saul. Eles ganharam nome. Como que eles eram pessoas de nome na casa de seus pais? Eles eram fiéis, estavam fazendo a obra que Deus deu para eles fazerem naquele tempo, né? No tempo de Saul. Então, eles se destacaram e depois foram dispostos a se juntar a Davi. 31 é mais ou menos a mesma ideia. Da meia tribo de Manassés, 18 mil, que foram designados por nome. Né? Quem designou por nome? Né? As comunidades deles, né? Assim, olha, vamos mandar fulano, né? Vamos mandar outras pessoas assim, para fazer parte, né? Eles eram representantes porque eram reconhecidos, tinham sido fiéis durante o tempo anterior. Agora, 32 é uma coisa interessante. Dos filhos de Issacar, Issacar é uma daquelas tribos que a gente ouve pouca coisa, né? Mas tinha pessoas, a minha tradução fala entendidos na ciência dos tempos, a outra fala conhecedores da época, né? Eles conheciam, eles sabiam que chegou o momento. Você pode falar assim, mas será que eles não sabiam há 10 anos antes? Não, é o momento que eles entendiam que agora era o momento, né? Durante 7 anos, Isbosete estava lá, não era o momento ainda, mas eles entendiam que agora é o momento. Deus levanta pessoas com conhecimento de épocas, pessoas que entendem. Eu sempre levanto assim, a minha atenção, presto atenção quando eu vejo pessoas escrevendo, falando, e a gente percebe que eles entendem o que Deus está fazendo hoje. É muito importante isso, a gente discernir pessoas que possam nos ajudar a entender hoje, né? Lógico que Deus está fazendo várias coisas diferentes, mas hoje é um tempo que Deus está fazendo alguma coisa importante, e eu preciso me ajuntar com Deus. Eu não quero estar fazendo a minha coisa, eu quero entender o que Deus está fazendo, amém? Né? Houve uma época que poucas pessoas entendiam que Deus estava batizando pessoas no Espírito Santo, mas algumas pessoas entendiam e se alertavam, prestavam atenção, e outras coisas têm acontecido, né, com o passar do tempo, e nós precisamos, aqui em Issacar, só fala de 200 homens, só que tem um diferencial, esses 200 homens traziam consigo toda a tribo, porque todo mundo lá de Issacar sabia que aqueles homens entendiam o que devia ser feito e eles iam atrás. Então, isso é importante, né? Se achar pessoas para saberem o que Israel devia fazer. Precisamos de pessoas assim. Quem sabe você pode ser uma pessoa assim. Eu tenho, é importante entender, né, o cristão, ele não deve se envolver, a não ser que tenha um chamado especial, mas ele não deve se envolver normalmente em política, em coisas assim. Nós somos chamados para nos envolver com o reino de Deus, mas para saber o tempo, você tem que saber o que está acontecendo, né? Então nós precisamos ser pessoas que acompanham as coisas que estão acontecendo no mundo, as tendências, né? Isso faz parte também. Ok, versículo 33. Então, todos os seus irmãos, versículo 32, todos os seus irmãos de Issacar estavam sob suas ordens, eles traziam todo mundo. 33, Zebulon. Quem conhece alguma coisa sobre Zebulon? É, sabe alguma coisa sobre Zebulon? Foi a tribo que mais mandou gente. O maior número aqui é de Zebulon, 50 mil. Que coisa interessante, né? Deus vai trazer de lugares que a gente nem esperava. Deus vai trazer pessoas preparadas de assim, quem é Zebulon? De onde que veio Zebulon, né? Tá lá, preparados, soldados experimentados, preparados para a peleja, com todo tipo de armas de guerra, todo tipo, não é só um não, todo tipo, né? É como Benjamim, do lado direito e do lado esquerdo, já era uma preparação maior. Esses têm todo tipo de arma de guerra, a fim de ajudar Davi como? O que a sua Bíblia diz? Que tipo de atitude eles tinham? Coração constante, né? Acho que a maioria fala ânimo resoluto, mas o original fala assim, coração não dividido. Esse é o sentido. Coração não dividido, quer dizer, coração unido, só um propósito. Nós sabemos que é para fazer Davi rei, a gente não tem assim, talvez, né, pode ser, mas era uma coisa firme. Para ordenar, eles estavam preparados, sabiam como ordenar, tinham experiência. Naftali, outra tribo assim que a gente conhece pouco, 1,000 chefes, e com eles 37,000 com escudo e lança. Estão preparados também. Versículo 35, danitas, preparados para a peleja, 28,600. Né? Dan era a mais extremidade do norte, né? A última tribo lá do norte, que fala de Dan até Berseba, né? Que eram os pontos máximos norte e sul, né? Então Dan, lá mais longe, ele mandou 28 mil. Azer, soldados experimentados, preparados para a peleja, 40 mil, né? Outra tribo também. Do oriente do Jordão, do outro lado, Rubenitas, Gaditas, meia tribo de Manassés, providos de todo tipo de armas de guerra, 120 mil, mas eram de 2 tribos e meia, né? Que é o número maior de todos, mas é de 2 tribos e meia. Versículo 38, todos estes eram homens de guerra, sabiam ordenar a batalha, e que voluntariamente, sublinha essa palavra, voluntariamente vieram a Hebrom para constituir a Davi rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime. Isso é que Deus faz, irmãos, ninguém consegue fazer isso. Quando você vê unanimidade, pode saber que tem a mão de Deus, porque ninguém consegue, você sabe disso, né? A gente não consegue nem unir família, né? Ter todo mundo a mesma ideia, né? Vamos sair para onde? Vamos comer o quê? Tem 3 ideias, 5 ideias diferentes, né? Então, para ser unânime em um só propósito, só Deus para fazer. E isso é o reino de Deus. Eu não vou, nosso tempo está praticamente esgotado, então esse finalzinho aqui que fala da festa, nós vamos deixar para que na próxima aula nós vamos falar sobre a coroação de Davi como rei. Então a gente deixa essa última parte, fizeram uma grande festa, 3 dias. Mas eu só quero rapidamente que vocês só anotem ou me acompanhem com esses versículos. Eu só quero mostrar para vocês no Novo Testamento, talvez 2 textos em Apocalipse e já vamos encerrar. Apocalipse 12, para que vocês só tenham uma luzinha sobre, que fala assim, todo esse capítulo falando sobre o exército de Davi, o reino de Deus com o exército, né? Nós precisamos entender como é esse, assim, quando que vai precisar de exército, quando que tem exército, né? Aqui também é um livro que tem muita coisa que a gente não entende, que, né, Deus vai mostrando, mas só quero mostrar que no final dos tempos tem muita guerra, precisa de um exército e precisa de pessoas com essa preparação. Então Apocalipse 12, versículo 7 fala: houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Ah, mas isso é lá no céu, não tem nada a ver comigo. Ah, engano nosso. O dragão e os seus anjos batalhavam, não prevaleceram, nem seu lugar se achou nos céus, foi precipitado o grande dragão, que se chama, a antiga serpente se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, seus anjos foram lançados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação. Esse é o momento de Davi trazer o seu reino, né, em figura. Chegará a salvação, a força, o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eu queria chamar a atenção, eu sei que vocês conhecem esse versículo, que é bastante citado, versículo 11. Eles o venceram. Então, tem guerra no céu, mas depois tem guerra aqui na terra. Por quê? Né, a vitória de Davi não é sozinho, amém, irmãos? Lembre-se disso, Davi é o nosso herói, ele que enfrenta Golias, ele é o grande herói, mas ele tem os valentes, ele tem um exército, e como que eles vencem? Versículo 11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, que nos protege contra acusações, pecado, nos dá a vida de Jesus, Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. E outra coisa, que até está ligado com outra, assim, mais no fim, mas eu só queria lembrar que a gente sempre fala assim, vence pelo sangue. Eu sei que na Nova Aliança nós repetimos bastante, e é muito importante isso, que o sangue nos protege contra as acusações, né? Que Satanás fala assim, você não tem direito de estar aqui, você não devia estar aqui, você é um pecador, você não tem... Não, assim, eu tenho o sangue do Cordeiro para me proteger, porque se nós ficarmos divididos, acreditando em acusações, nós não conseguimos enfrentar Satanás. Mas tem um outro aspecto que o sangue de Jesus é aquilo que nos motiva, né? Quem conhece a história do avivamento dos Morávios, com Conde Zinzendorf, sabe que eles brigavam, era um monte de gente rejeitado que fugia da perseguição, achou refúgio nessa propriedade, mas eles viviam brigando, porque uns eram presbiterianos, outros eram batistas, outros eram metodistas, estou usando nomes modernos, mas como se fosse, né? Luteranos, né? Tinha várias procedências, e eles viviam brigando. E um dia, para encurtar, eles tiveram uma experiência maravilhosa na ceia do Senhor, tiveram uma revelação do sangue de Jesus. Foi um grupo que enviou missionários por todo o mundo, e eles sempre eram motivados por causa do sangue do Cordeiro. Eles nunca perderam a visão do que Jesus fez por nós. Então o sangue nos protege de condenação, sim, mas também nos dá a motivação. É por causa do que Jesus fez por nós que nós vamos dar até a vida. Então o sangue do Cordeiro, a palavra do seu testemunho, que nós precisamos da palavra de Deus, e usando no testemunho, não é só palavra teórica, e finalmente não amaram as suas vidas até a morte. Esses são os valentes de Davi, esses são os vitoriosos. E o último versículo, Apocalipse 17, falando sobre a grande guerra final entre o sistema da besta, o sistema da meretriz. E Jesus tem um versículo aqui que eu só queria que vocês vissem para ver como precisa desse exército de Davi. 17, 13, vamos ler. Estes, os outros, as autoridades, países, reis do mundo, esses têm o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta, guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Amém? Podia terminar aqui, mas graças a Deus ele nos incluiu. Vencerão também os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Amém, irmãos? Eu quero estar nesse grupo. Eu quero ouvir Deus chamar, eu quero me ajuntar a Davi. Amém? Senhor Jesus, sela a tua palavra em nossos corações. E ó Deus, de uma forma quieta, invisível, até se formar esse grande exército que o inimigo nem sonhava que existia, o Senhor vai formar um grande povo do lado do teu filho Jesus, filho de Davi. Senhor, fala aos nossos corações que hoje mesmo nós possamos estar colocando de ânimo resoluto, de coração não dividido, que nós possamos estar nos preparando, nos colocando ao lado de Davi e do seu reino. Faz essa obra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Domingo que vem a ceia, no outro domingo continuaremos. Deus abençoe.